Olá, eu sou Derlan Crespo e este é o podcast Politicando. Bom, o tema de hoje é política, nem ame nem odeie. É claro que você pode amar a política, você também pode odiar a política, mas a mensagem do tema, o título hoje, sugere uma responsabilidade cidadã, ou seja, para que seja aceita a política como algo fundamental em uma sociedade. A política tem a ver com organização, com gestão da cidade, do Estado e também do país, ou seja, a administração pública que deve atender os melhores interesses da população. A nação precisa ser desenvolvida ao longo do tempo, ela precisa crescer. Sobre os vários aspectos, precisa se fortalecer. Isso quer dizer que o povo precisa se sentir cada vez melhor, em termos de qualidade de vida. Quando essa qualidade de vida vai se perdendo, quando ela, vai diminuindo, é preciso realizar, ações chamadas políticas públicas para tentar corrigir. E são inúmeros aspectos importantes na sociedade. Que diz respeito ao trabalho, que diz respeito à saúde, que diz respeito à educação, que diz respeito à estabilidade da moeda, que diz respeito ao comércio. Bom, são inúmeros temas. Então, também é difícil a tarefa de administrar, né? Imagine alguém que tem a tarefa de administrar um condomínio. A dimensão é completamente diferente. No que diz respeito à administração pública, mas a responsabilidade por representar interesses, ela é grande. Portanto, a política tem a ver com esta representatividade da população, né? Ou seja, o fato de que alguém e um grupo de pessoas respondem pelos interesses, pelos desejos, que são variados, que são diversos, até muitas vezes não são compatíveis, são contraditórios, são divergentes, e a liderança precisa ser exercida de forma responsável. Bom, ou seja, por mais que você tenha uma certa resistência pelo que está acontecendo sobre a cidade, o estado e o país, ainda assim é preciso aceitar que isso tudo diz respeito à política e a política é importante. Porque a política diz respeito à forma como a sociedade é administrada. Bom, o Brasil é uma república federativa presidencialista. Isso é fundamental, né? Essa é um, esse é um modelo, essa é uma forma que foi resultado de um longo processo histórico, não tão longo como os países europeus ou orientais, mas ainda assim longo, né? Na medida do tempo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Bom, república porque diz respeito aos interesses do povo, né? Do coletivo. Então, essa república tem uma administração que é eleita, portanto, ela é democrática, né? Federativa, porque os estados são dotados de autonomia política, né? De qualquer forma, existe uma constituição, né? Que é a regente legal sobre todos os estados. E presidencialista, porque o poder exercido, o chefe de governo é um presidente da República. E, portanto, nós não temos um modelo como em outros países têm, que é a monarquia, por exemplo. O poder do Estado é dividido em órgãos, né, em vários órgãos, mas principalmente em três funções ou poderes. E que foi lá atrás, no século XVIII, sugerida por Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis. Então, temos a função ou o poder executivo, a função o poder legislativo e a função o poder judiciário. O poder legislativo cria as leis, o poder executivo precisa realizar e implementar as leis, e o judiciário julgar as demandas que são levadas, conduzidas ao judiciário, né? Então, sempre que o Poder Judiciário ele é provocado, ele precisa dar uma resposta. E, portanto, determinar uma solução. Nesse sentido, é preciso destacar também que o Brasil vive atualmente uma polarização, e que é comum, né? Não há nada demais nisso, né? Porque sempre há oposição, não só no Brasil, como em qualquer outro país. Quando você tem um corpo político exercendo o poder, e, portanto, esse corpo político realiza as suas escolhas e as suas ações com base naquilo que considera mais importante, naquilo que acredita, obviamente que haverá contestação. Então, não há problema no que diz respeito às críticas e às oposições. A grande questão e a observação a ser feita é com relação aos exageros, né? Não se pode exagerar, né? Não se pode extrapolar nas práticas, nas ações, tanto no que diz respeito a realizações das políticas públicas, como também nos discursos. Porque a sociedade ela é diversificada, ela é heterogênea, mas é preciso também adotar um modelo moderado, né? Na medida que o objetivo também é ter uma estabilidade, né? Naquilo que a população espera e acredita, né? Aquilo que pode criar uma divergência muito extremada, né? Rígida e exagerada, pode causar consequências que não são positivas. Então, nesse sentido, o alerta aqui no que diz respeito a aceitarmos que a melhor administração é aquela que tem por objetivo o bem-estar, né, da população, as ações necessárias para o melhor desenvolvimento, para um crescimento, fortalecimento, potencialização das riquezas e proteção do que precisa ser tutelado e protegido, né? Então, as ações, quando elas vão de encontro, quando elas atingem, atacam e ofendem as estruturas políticas, não são positivas. Essas ações, ou praticadas por grupos da sociedade civil, ou praticadas por membros da administração pública, não podem ser aceitas, obviamente. Portanto, o que deveria prevalecer é um grande pacto em nome do fortalecimento, do desenvolvimento e do melhor futuro para a população. Nesse sentido, as ações direcionadas à qualidade de vida dos cidadãos, das cidadãs, é o mais importante. As ações direcionadas à proteção dos interesses das empresas, do mercado, também são importantes. As ações direcionadas à proteção das matrizes, por exemplo, energéticas, também é importante. No que diz respeito à flora e à fauna, também são importantes. No que diz respeito ao ambiente, ao meio ambiente, às riquezas. Então, a administração pública não tem uma tarefa fácil. O que é preciso talvez ficar claro é que a administração pública não pode corromper ou criar dificuldades para a qualificação das suas propostas, dos seus projetos, das suas ações e não pode atrapalhar a busca, a necessidade de se ter resultados cada vez melhores e mais eficientes que diz respeito à sociedade brasileira. O que se espera é uma administração eficiente. E uma administração eficiente é aquela que atende os interesses da população. Ela não pode atender uma parcela A ou uma parcela B. É claro que é difícil atender a todos ao mesmo tempo ou num curto espaço de tempo. Mas é preciso ter um projeto amplo e um projeto nacional. E o mesmo no que diz respeito à administração de uma cidade ou de um estado. Portanto, não precisa amar nem odiar a política, mas é preciso aceitar que ela é importante e, no que diz respeito às conquistas que foram boas, elas precisam ser protegidas. E aquilo que precisa ser corrigido, que se corrija ao longo do tempo. Apoiar ou, de uma certa forma, aplaudir ações que, evidentemente, conspiram contra o interesse de todos ou da grande maioria, é, de fato, favorecer a ineficiência ou até mesmo a paralisação do desenvolvimento e do crescimento e o fortalecimento da própria estrutura política. Então, um país que precisa de políticas públicas cada vez mais responsáveis, olhando para o futuro, não pode contribuir com o seu regresso, com os seus prejuízos. É preciso agir positivamente em nome da sociedade brasileira, seja com um perfil de gestão A ou um perfil de gestão B. O objetivo tem que ser o bem-estar da sociedade. Isso é um princípio, é uma premissa fundamental, seja a perspectiva da população, seja a perspectiva da administração pública. Portanto, estejamos unidos num pacto, apesar das divergências, apesar das contradições, é preciso aceitar o fato de que a política ela é fundamental e o que se espera do futuro de uma sociedade, de um país, de uma nação, é que ele seja o melhor lugar para a sua população. Até a próxima e um abraço.